Fala, doutor!
Estamos recebendo aqui nos estúdios a psicóloga Janaína Fonseca. Ela volta ao nosso programa. Já quero agradecer aí por ter aceito o nosso convite, né? Voltar para conversar com os ouvintes, tirar as dúvidas, né, esclarecer a população, que é sempre importante, e sobre um tema, né, que está em pauta aí nos últimos tempos. Aí a ansiedade vem sendo debatida muito, né, na televisão, em toda a imprensa, rádios, enfim, a ansiedade ela vem sendo pautada com muita frequência, porque realmente é uma situação preocupante. O Brasil, no ranking mundial, é o primeiro país mais deprimido e ansioso, né, do mundo, e isso preocupa bastante. Janaína, seja bem-vinda. O que é que explica o Brasil ser o primeiro no ranking mundial de ansiedade?
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Michele. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E que bom poder estar aqui de novo para dialogar sobre essa temática. E a gente pode falar que, em relação a essa sua pergunta, não é um único fator, né? Como a gente sabe, a ansiedade ela é multifatorial. Mas a gente tem algumas questões, né, algumas características no nosso país que a gente pode dizer que podem apontar para o desenvolvimento de quadros de ansiedade. Lembrando que aí eu gosto sempre de pontuar isso, que a ansiedade é uma emoção que todos nós temos. Por que que é importante frisar isso? Porque se alguém chega para me perguntar, Jana, tem condição de eu ficar sem ansiedade? Não, porque ela é do ser humano. É uma emoção nossa, mas a gente tem como conseguir controlar essa ansiedade em momentos em que ela está num nível muito alto e que prejudica o seu dia a dia. Mas no nosso país, coisas que podem influenciar essa questão é a nossa rotina, né? O nosso estresse, o dia a dia, a correria. A gente sempre tem que ter prazos para entregar, né? O trabalho, o projeto, muita coisa ao mesmo tempo para a gente dar conta. Então, essa rotina, ela pode trazer estresse, ansiedade, e isso pode agravar diante a partir do dia a dia, né? A forma como você lida com isso, isso pode acabar se agravando. E pode gerar um quadro, né, de ansiedade, onde você precisa da ajuda de um profissional, onde você precisa de alguns exercícios para tentar amenizar ou se autorregular, como a gente chama.
Uhum. Quais são as consequências de uma ansiedade não tratada?
As consequências de uma ansiedade não tratada. Os sintomas de uma ansiedade, qualquer, né, seja por qualquer motivo, seja porque eu vou apresentar um trabalho, ou seja porque eu vou fazer uma prova, você fica com tremor, você se sente cada vez mais com sudorese nas mãos, a respiração ela fica mais ofegante. Agora, quando ela não está tratada, o que é que isso pode causar? Isso pode te impedir de realizar as atividades do dia a dia. Por medo, por ansiedade, você não conseguir executar essas atividades. Então, você fica tão ansioso, Michele, que chega ao ponto de você não conseguir nem dar conta daquilo que você tem que fazer. É como se lhe paralisasse de fato. Entende? Então, quando a ansiedade chegar a esse nível, a gente precisa, de fato, olhar para ela de uma outra forma, porque ela não está sendo uma ansiedade benéfica. Porque a ansiedade, ela pode ser benéfica quando a gente precisa pagar uma conta e se lembra, aí dá aquele sentimento de ansiedade, o coração acelera, eita, tem que pagar a conta, então ela é um alerta, né? Então, a ansiedade é o cérebro da gente dizendo, olha, tem uma sensação de perigo, tem um perigo adiante, então atenção para isso. É o cérebro da gente chamando a atenção para alguma coisa. Agora, quando chama a atenção e essa atenção ela te paralisa diante das atividades, aí realmente é uma questão que a gente precisa olhar de outra forma.
Uhum. Algumas pessoas atingem um nível de ansiedade tão extrema que conseguem visualizar, eu vou usar essa palavra, o futuro, né? Pensar, antecipar o que pode acontecer no futuro, né? Impressionante isso.
É o que a gente chama de pensamentos catastróficos. Porque esse pensamento no futuro nunca é um pensamento bom, né? É sempre um pensamento trágico, catastrófico, que não vai dar certo, e se isso acontecer? Eita, será que aquilo vai acontecer desse jeito? E aí, esse pensamento, porque a ansiedade, ela não é só sensação física, ela também é pensamento. E a gente chama de pensamentos crenças negativas. Essas crenças negativas, elas podem ser trabalhadas, sim. A partir de algumas técnicas, a gente consegue trabalhar essas crenças negativas. E a partir também de algumas técnicas, uma delas é a de respiração, que a gente já trouxe aqui em alguns momentos, a gente pode também autorregular essas sensações corporais, que é a que eu falei, né? Taquicardia, respiração ofegante, a mão sua, às vezes a gente rói unha, balança as pernas, né? Isso tudo são as sensações que a gente tem quando a gente sente ansiedade.
Você pode fazer sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou pelo telefone. Inclusive, tem ouvinte ligando. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Quem fala?
Lourdes Leandro.
Oi, Lourdes. Diga aí, amiga.
Ô, Michele, eu queria fazer uma pergunta. Assim, você está perdendo. Eu queria saber, doutora, sim. Curiosidade é uma coisa, de ansiedade é outra. Porque minha filha, não gosto muito de esperar. Não tenho paciência de esperar. Tudo meu tem que ser rápido, tudo meu tem que ser logo, eu na marra. Entendeu? Eu sou muito assim, muito curiosa. Quando eu chego no canto, olhando assim uma coisa, eu espero tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Curiosidade, ansiedade. É uma coisa, cada uma é uma coisa diferente, é igual. Como é? Explica aí, por favor.
Então, deixa a gente entender melhor, que a ligação tá ruim, Lourdes. Você é curiosa.
Eu sou muito curiosa, não tenho paciência de esperar.
Certo.
Eu queria saber dela se curiosidade e ansiedade é uma coisa só.
Se é a mesma diferente. Coisa.
É, porque sinceramente, eu não sei esperar, não. Isso é na marra, não gosto de esperar, não.
Como é que a psicóloga explica para Lourdes?
Olha, Lourdes, vê só. Tu falou de uma questão aí bem contemporânea, né? Bem do nosso tempo, que é essa questão de não conseguir esperar nada. A gente está hoje com uma sociedade que não tem paciência para esperar nada, tudo tem que ser resolvido naquela hora, né? Que a gente chama isso de imediatismo, principalmente os jovens hoje, né? Estão com esse comportamento de querer as coisas agora, tem que ser resolvida agora, se não for resolvida agora, acabou-se o mundo. Então, a questão da curiosidade e da ansiedade não necessariamente tem uma relação. Né? O que eu acho que você tem que parar para pensar é, se você está em uma situação que lhe causa curiosidade, mas ao mesmo tempo essa curiosidade lhe dá uma sensação no seu corpo como essas que eu te falei, aí eu acho que você pode ficar atenta. Porque ser curioso, eu entendo como ser curioso, você tem interesse de buscar, de conhecer, de tentar entender melhor as situações. Agora, se essa curiosidade, se esse imediatismo teu traz essas sensações de que se não for naquela hora, você começa a ficar nervosa e começa a ficar preocupada e pensamento, vai lá e agora, o que é que vai acontecer? Por que é que não aconteceu isso? Será que é aquilo? Então, aí a gente precisa ter um cuidado maior. Mas não necessariamente esteja ligado. Depende da forma como você esteja trazendo isso para a sua vida. Não sei se eu consegui responder.
Janaína, as mulheres estão mais uma vez à frente, né? Todo problema chega para as mulheres e elas estão aí mais uma vez à frente com relação à questão da ansiedade, né? Elas são predispostas a ter mais ansiedade, depressão. O que é que explica isso?
Tem a questão cultural, né? Que hoje a gente acaba sendo muitas vezes multitarefa. Então, hoje a gente está no trabalho, mas a gente também está em casa, mas a gente também está cuidando dos filhos, mas a gente também está tentando organizar uma coisa aqui, outra ali do marido. E aí, por essa questão, né, de ser multitarefa, a gente acaba não conseguindo realizar muitas vezes da forma como a gente gostaria, e isso pode causar uma ansiedade. E tem a questão fisiológica, hormonal, né, que também influencia. Né? Principalmente na época, nos períodos que a gente tem, né? De TPM, como a gente chama. E aí a gente tem que ter cuidado para também tentar diferenciar, né? O que é que acontece no nosso corpo quando a gente está nesses períodos pré-menstruais e o que é que acontece no nosso corpo nos outros momentos. Porque às vezes pode ser uma questão nesse sentido, e aí você vai para gineco, né, vai para um outro médico, e aí ele pode estar dando uma organizada nessa questão hormonal, pedindo, solicitando exames, ou pode ser uma coisa constante, aí a gente precisa ver melhor.
Vamos para o telefone, alô, boa tarde.
Alô, Michele.
Quem fala?
É Raimunda Martins, de Cajazeiras, Guaraci.
Oi, Raimunda, qual é a dúvida?
Eu quero saber se a pessoa, meu amor, que conversa muito e chora fácil também. Se faz parte disso aí também.
Chora com facilidade.
Chora com facilidade, sim. Abaixa a mamãe adoecer, viu?
Se alguém adoecer na família, já chora.
Chora mesmo?
Pronto, isso é, pode ser ansiedade.
A gente precisa avaliar melhor, né? Porque aí, às vezes, é alguma característica da pessoa. A pessoa é mais sensível, né? E aí é uma questão da personalidade dela, é uma característica. Agora, se ela realmente está chorando por tudo, né? Se isso faz com que ela se prejudique, é sempre esse o limite. Se está prejudicando a vida dela de alguma forma, é importante fazer uma avaliação com um profissional. Então, a gente, nessa hora, a gente vai escutar a história de vida da pessoa desde a época da gestação, né? Porque desde a época da gestação, a gente já vai conseguindo entender como é que essa pessoa foi formada, né? Como é que estava o papai e a mamãe na época que engravidaram. E aí, todas essas questões vão repercutir na vida da pessoa de uma forma geral. Então, aí, nesse caso, eu não tenho como afirmar. Mas eu tenho como dizer que se a gente fizesse uma avaliação, de repente a gente pudesse dar um posicionamento melhor.
Pronto, tá aí. Tem gente ligando para falar, vamos para o zap. Tem gente falando aqui, diga você.
Boa tarde. Aqui quem fala é Maria José de Novo, Pernambuco. Eu sofro de ansiedade. Já procurei ajuda. Graças a Deus, à vista do que eu estava, estou bem melhor. Já tomei muito medicamento, só que a gente tem que ajudar, se ajudar um pouquinho. Se for só com remédio, também não resolve nada. Graças a Deus, tomei suco de limão, que disse que é bom. O padre Marcelo falou que disse que se curou com suco de limão. Eu sempre tomo suco de limão. Para mim, eu me dei bem, graças a Deus. À vista do que eu estava... Estou bem melhor.
Olha, ela traz uma questão importante, né? A pessoa precisa querer, né? Se tratar,
exatamente,
né? Então...
Eu acho muito importante isso que a senhora frisa aí, viu? Isso que a senhora diz é tão importante e é uma das coisas que eu pontuo quando o pessoal chega para mim no consultório. Quando a gente está querendo fazer um processo psicoterápico, está querendo melhorar a depressão, a ansiedade ou qualquer outra coisa na vida da gente, a gente precisa querer, né? Porque a gente não tem como ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Então, eu sempre digo, é 50% meu e 50% seu. A gente tem que caminhar de mãos dadas, senão não vai acontecer. Querer é muito importante. Sobre a questão do suco de limão, nesse momento, assim, eu não sei de nenhuma evidência científica sobre isso, né? Acho que era importante a gente dar uma pesquisada melhor sobre essa questão. Mas a questão da ajuda realmente é primordial.
Vamos para o telefone, tem ouvinte ligando. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Quem fala?
É Graça Siqueira, do Capim de Sertânia.
Graças?
Siqueira, do Capim de Sertânia.
Ah, Sertânia conosco, que bom. Qual é a dúvida?
Eu queria o mecânico falecido.
Oi?
Eu quero o mecânico falecido na hora do programa. Se eu não conseguir agora... Aí eu não consigo mais, depois que já não consigo mais ler a ligação. Só dá o padre.
Ô, Graças, eu vou pedir para você falar com a produção, porque eu não estou entendendo o que você fala, tá? Tony, fala com ela aí direitinho, entende o que ela está querendo passar para a gente aqui de informação. O professor Geneildo, ele disse que quando quer uma coisa, sofre muito, chega a roer unhas, sente dor de cabeça. É uma ansiedade normal isso ou não?
Professor Geneildo, você consegue resolver essa situação ou você fica paralisado e você não consegue, por exemplo, dar sua aula? Fica tão nervoso, tão ansioso que não consegue dar sua aula, né? Essa questão de roer unhas, essas ansiedades assim, a gente precisa avaliar em consultório. É importante o senhor olhar para isso. Se isso é uma coisa frequente, recorrente... E que está com intensidade alta, é importante procurar ajuda, tá?
Olha, importantíssimo. E ele que está nessa convivência de sala de aula, né? Professor, deve sofrer que sono, hein?
Então... E nesses processos, né? De prova, né? De correção, de ter que... Assim, falar em público. Então, a gente precisa avaliar para ver quando é que essa ansiedade acontece, entende? Quando eu falo em avaliar, minha gente, é entender um pouquinho da história de vocês. Porque a história de vocês está ligada à forma como vocês se sentem hoje. Às vezes, por exemplo, você pode ter medo de falar em público porque quando você era criança foi apresentar um trabalho e aí você não conseguiu falar para a sala e todo mundo ficou rindo, digamos. Então, quando você cresce, você pode também não conseguir falar em público porque você fica com medo de acontecer aquilo de novo. Então, por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho da história de vida de cada um, entende?
Janaína, você falou aí do processo de início, né, já de gestação, né, que já pode trazer, indicar como a pessoa vai crescer, né, o nível de ansiedade, enfim. Como é que a gente pode observar, identificar quando a ansiedade está se manifestando nas crianças?
No processo gestacional, desde o momento em que o coração é gerado, já existem células de memória, né? Foi feito um estudo, e aí esse estudo foi feito com um transplantado de coração. E ele conseguiu lembrar de situações que aquela pessoa que passou o coração para ele, né, no transplante, vivenciou, que era um acidente de carro. E ficaram se perguntando como é que pode, se ele não vivenciou aquilo. E quando foram estudar, descobriram isso, que desde a gestação, na hora que forma o coração tem células de memória e que as coisas que são vivenciadas são captadas também a partir daí. Então, quando você observa uma criança mais agitada, mais irritadiça, uma criança que fica roendo unha o tempo todo, que não consegue ficar parada com as perninhas, mexendo as perninhas o tempo todo, você vê quando a criança está sofrendo, porque a criança ela é muito legítima, muito autêntica. Então, ela começa a falar. E, às vezes, ela traz até algumas crenças, que a gente não falou de pensamento, né? Eu não vou conseguir, isso não vai dar certo. Então, é uma criança que sempre está nesse movimento de dizer que não vai dar certo, que não vai conseguir, que será, papai e mamãe, será que vai dar certo? E se isso acontecer comigo? E ele sempre tem esses pensamentos catastróficos. Então, já dá para a gente levar para uma avaliaçãozinha com um profissional, para poder trabalhar essas crenças negativas, para que, quando for no futuro, ele não sofra tanto com isso.
O professor Geneildo voltou, ele disse que consegue dar aulas normalmente, só fica roendo as unhas mesmo e dor de cabeça, mas que nada impede, né, das atividades, então isso é um bom sinal, né?
É um bom sinal, observa e aí tenta entender um pouquinho, se observa melhor nessa questão, professor Geneildo, de roer unha. Por que essa necessidade de roer unha? Para um pouquinho para observar isso também, tá?
Vamos para o zap, tem ouvinte falando.
Boa tarde, Michele. Eu sou a Milena, aqui do Sobreira. Eu gostaria de saber, porque eu sou bastante ansiosa, se a ansiedade pode causar você não ter falta de apetite.
Ah, interessante isso, porque a ansiedade, ela se mostra de formas diferentes, né, para cada pessoa, né? Cada um tem uma forma de reagir.
Isso. E há pouco a gente conversava antes de começar,
nos bastidores.
Então, pode causar, sim. Você pode ficar com inibição em relação ao apetite, né, que é a falta de vontade de comer, como também você pode ter compulsão, que a gente chama, que é comer demais. Cada pessoa vai manifestar de uma forma diferente. Às vezes você sente muita vontade de ir ao banheiro para fazer xixi ou para evacuar. Às vezes isso acontece. Por exemplo, eu tenho uma viagem. Aí toda vez que eu vou viajar, eu fico morrendo de medo, fico ansiosa, vou ao banheiro umas 3, 4, 5 vezes. Então, ela pode se manifestar de várias formas. Agora, é importante também a senhora ir no posto ou em algum outro, né, local que a senhora possa ir para fazer uma avaliação em relação a essa falta de apetite. Porque ela pode também estar relacionada a outras questões, né? A gente também não pode generalizar e dizer que tudo é ansiedade. Tem que ter cuidado com isso. Pode estar ligada a outras questões. Fazer um examezinho de sangue para ver como é que estão as taxas. Se organizar em relação a isso. E aí verificar também que pode estar relacionada à ansiedade, mas pode ser outra coisa.
O Paulo Roberto chegou por aqui, tem pergunta para a psicóloga.
Michele, eu também tinha, sabe? Quando eu estudava no colégio normal, eu tinha ansiedade, se ia passar ou não, ficava doidinho, se ia passar ou não, ficava com ansiedade assim, sabe? Mas graças a Deus, passou essa ansiedade, viu?
Ele falou aqui numa questão, quando estudava, né? E você hoje, na coluna do FINFO, você traz um tema importante que a gente vai abordar em outro momento, porque são várias temáticas, né? Que é um tema tão amplo, né? Que afeta tantas áreas, né? Tantas pessoas. E você falava sobre a questão de estudantes, né? Que exatamente. Sofrem demais também, principalmente no pré-vestibular, né? Tá aquela preparação.
Vai lá na coluna do FINFO para conferir. Que aí eu fiz uma carta para os vestibulandos, né, conversando um pouquinho sobre essa questão da ansiedade antes da prova, né, nesse período que vocês estão em reta final, né, para tentar se organizar aí para o vestibular, para o Enem, surge, né, na maioria das vezes, algumas ansiedades e lá tem algumas dicas legais. E aí, em outro momento, a gente vai poder estar contemplando. Mas é exatamente isso que você falou. A ansiedade, como ela é multifatorial, ela vai estar passando por várias temáticas, né? Por várias questões da vida da gente. E aí, essa é uma das questões.
Seja na vida particular, profissional, familiar, né? Na econômica. Isso. Né? Principalmente a econômica, que pode gerar uma depressão, um problema muito maior, né? Enfim, Janaína, vamos falar de resistência ao profissional. Ontem foi o dia do psicólogo, inclusive, parabéns a você,
obrigada.
A todos os profissionais, a gente parabeniza novamente, porque é um profissional que hoje a população precisa. A gente tem que andar de mãos dadas com o psicólogo hoje. Eu queria um psicólogo morando comigo, assim, há 24 horas lá, para conversar, para orientar. A resistência, ainda existe muita resistência ao profissional, a buscar, porque é importante quando a pessoa se auto-identifica, eu preciso de um profissional. Quando outra pessoa identifica isso, às vezes há uma resistência. Você acha que eu sou doido, né? Que eu tô maluco? Eu não preciso de um profissional da psicologia. Eu tô bem, não é assim. E a pessoa identifica, geralmente é no postinho de saúde, é conversando com uma amiga, né? Um familiar, enfim. Quando a pessoa identifica isso sozinha, eu acredito que seja mais fácil a aceitação. Quando outra pessoa identifica, é mais complicado. Como é que está essa questão da resistência? Há mais procura hoje? Está diminuindo?
Olha, essa resistência, aos pouquinhos, a gente está conseguindo quebrar, mas ela ainda existe de forma forte, né? Esse pensamento que você traz, né, que é coisa de doido também, existe. E a gente até tem que refletir, né? O que é que a gente entende por doido? Que aí é outra questão, que a gente vai falar sobre a luta antimanicomial em outro momento a gente pode abordar. Mas é realmente exatamente isso que você falou. Quando é a pessoa que procura por conta própria, é mais fácil. Porque a pessoa está procurando e ela está interessada em ser ajudada. Agora, quando você vai para a psicoterapia porque outra pessoa falou que era importante, demora um pouco para cair a ficha, às vezes, que realmente aquele lugar é um local onde você pode falar sobre suas questões, é um local de sigilo, principalmente. Ou seja, o que você conversa com o psicólogo vai ficar lá. Não vai sair contando para ninguém, é segredo de vocês. E vocês vão trabalhar juntos para que você consiga crescer, para que você consiga desenvolver as áreas que você quer. Então, hoje o psicólogo, ele é um profissional que ele pode estar junto, aliás, não só hoje, né? Desde o surgimento da psicologia, nós somos profissionais que a gente pode estar junto em vários aspectos da vida, né? A gente tem o psicólogo do esporte, a gente tem o psicólogo escolar, que ajuda na escola, tem o do trânsito, a gente tem psicólogo em todo lugar, porque onde tem gente, né? A gente pode estar.
Eu fico imaginando, olha, a gente imagina, acho que muita gente tem esse pensamento, imagina o profissional da psicologia como um ser perfeito.
Isso.
Que, assim, não sofre com nada, não tem problemas. Minha gente, como é que lida com isso? Porque vocês lidam com tantos problemas, né? Problemas diversos no dia a dia. Você procura um psicólogo também, faz terapia. Como é que o profissional se cuida?
Pense numa pergunta boa.
Porque, imagina aí.
Não somos perfeitos, começa a fala dessa forma. Nós também temos problemas, né? E aí, quando a gente está na graduação, já é dito pra gente. Quando a gente está lá estudando psicologia para ser um psicólogo, já é dito pra gente que a gente precisa de um tripé para ser um bom profissional. E esse tripé é estudar bastante, porque a gente não para de estudar nunca, creiam vocês, que depois que a gente sai da consulta, com o paciente, o cliente, a gente volta para casa para estudar o caso, para ver o que é que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa. Então, estudar é uma coisa que, se você quer ser psicólogo, você fica sabendo que para sempre você vai estudar. A outra coisa é supervisão. O que é supervisão? é ter um profissional com mais experiência que você, e aí você vai lá e dialoga com esse profissional para ver de que forma você pode ajudar aquela pessoa. Então, é ter uma pessoa ali para lhe auxiliar. Então, a gente tem um supervisor, né? Importante que a gente tenha. E o outro é psicoterapia. Psicólogo, ele faz psicoterapia, ele deve fazer psicoterapia também. Por quê? Justamente por conta disso. São várias questões que chegam para a gente não pode se misturar com as questões dos outros, né? A gente precisa estar ali para ser apoio, para dar auxílio, mas a gente precisa entender que só quem pode resolver a questão é a pessoa, se ela quiser resolver. A gente está ali para orientar. Né? Então, esse tripé é importantíssimo para um psicólogo. É supervisão, estudo, muito estudo e a psicoterapia.
Ok, Janaína Fonseca, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho. E a gente espera você aqui em breve, né, voltando com outro tema para esclarecer a população, esclarecer os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Minha gente, muito obrigada, ouvintes, muito obrigada, Michelle, mais uma vez. Espero ter contribuído de alguma forma. E aí, se vocês quiserem saber mais questões sobre a psicologia, entra lá no @jana.psi, que é no Instagram, ou então dá uma olhada lá na coluna do FINFA, que toda semana eu tô por lá. Certo?
Uhum. Pois é, e em Afogados, você atende, hoje você está atendendo aqui, né?
Hoje eu estou, daqui a pouco eu estou correndo para lá de novo.
É, os pacientes estão aguardando lá.
Isso, eu atendo na clínica de Maiara Pires, né, que fica ali por trás do antigo fórum, sim, aqui em Afogados. E é atendo fácil. Toda quarta-feira.
Um é abraço aí para os seus pacientes que estão... Eles estão sendo pacientes agora.
É.
Né? Deixaram você, liberaram você um pouquinho para ter esse espaço com a gente aqui. Um abraço, tá? Bom trabalho.
Obrigada.